Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português, em que connosco temos a doutora Graça Matezinha, que vai responder aqui hoje alguns dos nossos amigos ouvintes perguntas que nos enviaram. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
Exatamente. E hoje, doutora, vamos falar de questões sexuais, isto a propósito de três perguntas que nos foram enviadas pelo Manuel Tandu, pelo Nelson Dias e pelo Edi Assunto. Ora, doutora, eles querem saber o que é que provoca a fraqueza sexual, qual é a diferença entre disfunção sexual e impotência sexual e qual deve ser o tratamento. Doutora, começando por onde? Fraqueza sexual ou a diferença entre disfunção sexual e impotência?
Olha, Ana, na verdade, eu penso que podemos, que está tudo relacionado, porque quando se fala de fraqueza sexual, isso remete-nos automaticamente à impotência sexual. Portanto, os dois temas não se seguem lá tanto. Eu penso que respondendo à segunda questão, automaticamente respondo à primeira. E para já, para começar, dizer que impotência sexual, que também é conhecida como disfunção sexual ou disfunção erétil, é a incapacidade de manter ereto o pênis pelo tempo necessário para manter uma relação sexual satisfatória. E é importante que isto não seja confundido com falta de interesse ou uma dificuldade de ejaculação ou de atingir o orgasmo. É fundamentalmente a incapacidade de ter o pênis ereto quando a pessoa tem vontade, não é? E este é um estudo que é bastante, que é comum nos homens, principalmente nos homens mais velhos, mas entretanto pode ocorrer em qualquer idade. Portanto, não só as pessoas mais velhas sofrem dessa situação, mas os jovens também algumas vezes podem sofrer dessa situação. Infelizmente, é um assunto que não é muito falado, por causa do estigma pode estar associado a ele, mas há muita gente que vai às unidades sanitárias porque tem efetivamente este problema, que acaba comprometendo de alguma forma aquilo que é a autoestima da pessoa e também a qualidade de vida.
Doutora, a que é que se deve a impotência sexual? Quais são as causas?
Olha, as causas são vastas, Ana, eu mencionei que a impotência sexual pode acontecer nos jovens. Nos jovens, principalmente, deve-se a problemas psicológicos. Mas nas pessoas mais idosas, há uma série de doenças, como a diabetes, a hipertensão arterial, problemas cardíacos, o colesterol elevado, que tudo isso pode contribuir para essa disfunção erétil. Nós também falamos do abuso do fumo, o abuso do tabaco, perdão, o abuso do álcool. Isto pode predispor a pessoa a desenvolver uma disfunção erétil no futuro. Há outras causas que são devidas a hormônios. Portanto, um homem que tenha um nível de alguns hormônios baixos pode estar propenso a ter uma dificuldade de ereção. Mas também temos alguns medicamentos que, como efeitos secundários, podem resultar em impotência sexual. Portanto, há toda uma série de fatores que é preciso serem muito bem estudados para se determinar qual é o fator exato que está a causar impotência sexual e fazer o tratamento de acordo com o fator que está, o causador dessa impotência sexual.
Portanto, doutora, respondendo ao Eddie, que queria saber qual é a diferença entre disfunção sexual e impotência sexual, portanto, basicamente a mesma coisa, o tratamento depende do causador dessa situação.
Pois, primeiro dizer que, bom, antes de irmos ao tratamento, é preciso naturalmente fazer-se um diagnóstico. E o diagnóstico vai ser fundamentalmente clínico. Não há um exame específico para diagnosticar a disfunção erétil ou impotência sexual, mas através da conversa com o médico e explicar o que sente, os sintomas, avaliação do estado psicológico do paciente, tudo isto vai dar uma indicação de que o paciente tem ou não um problema de impotência sexual. Em relação ao tratamento, bem, o tratamento tem que ser baseado na causa de base, não é? Se, por exemplo, a pessoa, estamos perante uma situação em que a pessoa tem diabetes ou tem hipertensão, é preciso tratar-se a hipertensão, tratar-se a diabetes. E se for um problema psicológico, também fazer-se um tratamento psicológico adequado. Mas importa referir que, normalmente, este é um tratamento que leva muito tempo e, para além do tratamento médico, é preciso que esteja acompanhado por uma psicoterapia, porque, conforme eu me referi, esta é uma situação que compromete o bem-estar da pessoa e é preciso também trabalhar na parte psicológica, no sentido de tentar ajudar a sair da situação. Mas também hoje em dia diz-se que há alguns chás que podem ajudar. Bom, não sei exatamente quais são esses chás, mas refere-se que há alguns chás que ajudam em certo grau essa questão da impotência sexual. E também temos o famoso Viagra, não é? Que nos últimos anos tem sido bastante falado, mas que naturalmente para a sua administração é preciso um acompanhamento médico adequado.
Doutora, uma outra pergunta que nós temos relacionada com isto, e há vários, e às vezes há vários homens que fazem essa pergunta, é, às vezes, que é também psicológico, pode contribuir para a questão da impotência sexual, é o tamanho, portanto, o tamanho do órgão reprodutor masculino, do pênis. Doutora, isto tem alguma influência em termos de questões sexuais ou é mais uma questão psicológica?
Bom, Ana, não tem uma relação direta, não é? É mais uma questão psicológica e tem que trabalhar exatamente na parte psicológica do paciente. Não há uma relação direta entre o tamanho do pênis, por exemplo, e a disfunção erétil. Isso não está descrito. Mas é uma questão psicológica que, tal como eu me referi, os transtornos psicológicos podem afetar. Então, se uma pessoa já começa a sentir-se que, bom, por isto e aquilo não se adequa ao padrão normal da sociedade, isto vai afetar ainda mais a sua sexualidade, não é?
Doutora, outra coisa que muitas vezes se fala, portanto, quando se fala em termos nestas questões, é a chamada ejaculação precoce, que algumas pessoas se queixam e que diz que, de alguma forma, cria-lhes também estes problemas psicológicos e depois também conduz à impotência sexual. É algum relacionamento ou isto é algo que, não sei, doutora, em termos médicos?
Pois, como eu dizia, a ejaculação precoce é completamente diferente da impotência sexual. Porque, por um lado, na impotência sexual, a pessoa nem sequer consegue iniciar uma relação sexual. Ou inicia com muita dificuldade. Enquanto que, quando se trata de ejaculação precoce, a pessoa pode iniciar uma relação sexual, mas não conseguir mantê-la por muito tempo. Isto é bastante comum e, naturalmente, tal como no caso da impotência sexual, fatores psicológicos podem estar em jogo. É preciso, naturalmente, trabalhar na parte psicológica. Fala-se muito da ansiedade, do nervosismo e enfim, uma série de sentimentos adquiridos que podem levar a uma certa insegurança ou vergonha ou um stress no momento da relação sexual e que podem levar à ejaculação precoce. Portanto, é uma situação diferente da impotência sexual.
Doutora, para encerrar esta conversa sobre este tema, que conselho é que tem como médica?
Olha, o conselho que eu tenho, Ana, é que os problemas de fórum sexual são bastante comuns nos casais e não só, em pessoas normais, pessoas solteiras. Mas é preciso que as pessoas não sintam-se envergonhadas por constatarem uma situação dessas. O mais importante é saberem que estão com uma situação do género e procurarem ajuda médica, porque é preciso que se trate, é preciso que se faça um acompanhamento, mas para que se faça esse acompanhamento, a pessoa tem que se despir do medo, tem que se despir da insegurança que sente e procurar ajuda. E pronto, não há nenhuma situação que não possa ser dada o devido acompanhamento ou a devida solução, não é?
Uhum.
Portanto, não se sintam acanhados ou tímidos por essa situação, porque acontece e acontece com muitas pessoas e é possível ter apoio para se resolver. E é importante também que se converse com o parceiro, no, para as pessoas que estão em relações, e que haja uma abertura entre o casal,
uhum,
para que juntos possam procurar uma solução. Exato.
Exatamente, e só para concluir, falou de há medicamentos, portanto, medicamentos farmacológicos, não é? Falou do Viagra, ao Cialis, há outros agora, há também os chás que as pessoas às vezes falam, o tal ginseng, né? E o ginkgo, que é alguns dos chás que as pessoas falam, e há outros remédios, mas acima de tudo é ter a coragem de discutir isto com um profissional de saúde e a responder aos problemas que podem estar a causar isso, como por exemplo quando tem muito peso, ou outros problemas, por exemplo, como a diabetes, porque às vezes são questões mais sintomáticas que têm que ser resolvidas. E pronto, doutora?
Exato.
Agradecemos, respondemos hoje a três perguntas de três pessoas, Manuel Tendo, Nelson Dias e Edi Santo. Assunto, aliás, aqui fica o nosso pedido. Enviem-nos as vossas perguntas, nós vamos depois falar delas com a doutora Graça Matezinha, de quem nos despedimos, com votos de uma boa semana de saúde para si e também para todo o nosso auditório. E estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana para si também, uma boa semana para os nossos ouvintes. Voltamos a falar dos 8 dias, até lá, seguindo a saúde, que é o bem mais preciso.